Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, eu tenho algumas notícias para comentar com vocês, mas só para um pouco de bastidor aqui. Normalmente, quando eu estou gravando num ambiente que tem uma acústica um pouco melhor, mas eu sempre tenho meu celular aqui do lado, meu Samsung, para eventualmente lembrar de alguma informação que eu estou tentando passar para vocês. Hoje, não. Por quê? Eu deixei ele de castigo debaixo do travesseiro, na cama, porque eu quero comentar justamente sobre o avanço daquele OK Google, né? Que é o Google Assistant, que é bastante... Eu tinha acabado de ler hoje de manhã uma comparação entre o Google, né? O Google Assistant, ou Google Now, seja o que for, e a Siri da Apple. E aí uma coisa que eles chamaram a atenção é que no Google Assistant, é capaz de você praticamente conversar com o aparelho. O que eles querem dizer com conversar? Então, eu fiz o meu teste, funcionou, e eu vou comentar com vocês como é que foi. Então, aparentemente, a Siri não faz uma coisa parecida. Eu perguntei para o celular, OK Google, e agora vocês entendem por que eu coloquei ele na sala do lado. Porque se ele tivesse aqui, ele ia responder na hora. OK, então vamos lá. Falei OK Google e perguntei, qual a capital da China? Aí ele respondeu. Aí eu falei de novo, OK Google, e o presidente? Ele respondeu em voz alta. E eu falei, e a população? Ele respondeu em voz alta. Qual é a graça disso? Na segunda e na terceira perguntas, eu não precisei me referir à China de novo. Ou seja, ele imaginou que aquela pergunta estivesse no contexto da pergunta anterior. Então essa memória curta, né, para imaginar que de repente as perguntas podem estar interrelacionadas, cara, isso facilita imensamente. Eu perguntei isso em português e funcionou. Se vocês têm o Android aí atualizadinho e tal, façam o teste, espero que funcione, porque eu sei que o Google está estendendo essa funcionalidade do Assistant para os Androids que têm para os celulares que têm o Android mais novo, o Nougat. Então, bom, esse foi o meu primeiro comentário e a razão pela qual eu não estou com o celular aqui perto de mim. Vamos contar apenas com a nossa memória. E falando de memória, eu vou lembrar, vou indicar aqui para vocês um vídeo. Aliás, é de um canal bárbaro. O canal chama Veritasium. É um rapaz super comunicativo, super carismático, que ele fala sobre ciência. Nesse episódio recente, ele tenta explicar como a mente funciona. Isso está tão bem feitinho, porque as últimas pesquisas indicam que, na verdade, a nossa mente ela é meio dividida em duas, tá? Uma parte é o CDF, né? É você, cabeção, né, que consegue fazer equações, contas, raciocínio lógico, pensar, questionar, ponderar e tal. Maravilhoso, é assim que você se imagina quando você olha no espelho, uma criatura racional. Mas aí tem o... Como é que eu vou chamar isso, meu Deus do céu? Vamos chamar o peão. O peão é o seguinte... Grande parte das coisas que você faz no dia a dia, você não precisa mais pensar. Quando eu vou subir uma escada, eu não preciso ficar passo a passo vendo onde eu ponho o pé. Né? Quando você me pergunta quanto é, sei lá, 32 dividido por 4, eu sei de cor, vai dar 8. Então tem uma série de coisas que no dia a dia você faz em piloto automático. Rapidíssimo, é super rápido. É ótimo. Se alguém já treinou artes marciais aqui, você sabe, normalmente você treina tanto algum tipo de golpe para justamente na hora H você não ter que pensar como que você reage. Então, normalmente você treina muito para incorporar aquilo no piloto automático. Pois bem, então o seu cérebro é composto de um piloto automático e um CDF. Tá? A desgraça é que, infelizmente, o CDF não só é muito lento, mas é incomparavelmente mais lento que o piloto automático, como ele também consome muita energia. Então, o ideal para o cérebro é trabalhar sempre em piloto automático. Isso explica por que a gente teria preguiça de pensar. Por que a gente vai atrás das coisas que já confirmam que a gente já sabe. Né? Por isso que a gente gosta de distração, porque distração normalmente está confirmando o que você já sabe. Isso não é uma bela fotografia, né, da natureza humana, mas talvez, e agora sou eu falando, não é o cara do Veritasium, talvez a grande evolução não tenha sido o CDF, talvez tenha sido o piloto automático. O CDF é aquele consultor caríssimo que você chama de vez em quando e demora 6 meses para dar um relatório. Né? O problema é que o piloto automático é fácil de enganar. é muito fácil de enganar. Ainda mais porque ele normalmente pensa em cima de uma série de vieses cognitivos. É muito fácil de enganar o piloto automático com fake news, com fake isso, fake aquilo. Se você não parar para pensar, que é o que normalmente, né, os publicitários e propagandistas, né, e picaretas do mundo todo, não são todos equivalentes, tá? São três categorias bem distintas, querem que você faça, que você não pense, né, que você não reflita, né, que você compre o iPhone novo sem pensar, porque ele é lindo. Então, espero que isso traga alguma luz sobre como você funciona. Assista ao vídeo, porque ele faz uma dramatização, é super bacana. Tirando isso, bom, falei do Google, falei do nosso cérebro. A IBM está relançando, está, né, repaginando, por assim dizer, uma iniciativa lá de trás. Eu me lembro, tempos atrás, 10 anos atrás, nem sei quanto tempo atrás, que você podia instalar no seu PC um screensaver, no tempo em que as pessoas usavam screensaver, porque eram aqueles monitores, né, de tubo catódico, um screensaver que, na verdade, fazia o seguinte: quando você não estava usando a máquina, sabe, de noite, né, foi almoçar, não sei, ele baixava alguns problemas científicos para resolver, ficava resolvendo e mandava o resultado de volta. Era uma maneira de cientistas alavancarem, capitalizarem em cima do quê? CPUs ociosas, né? Primeiro eu falei do cérebro humano ocioso, agora estou falando de CPUs ociosos, porque, convenhamos, a CPU do teu computador fica assobiando o dia inteiro, não tem nada para fazer, né? Pouquíssimas vezes ela é demandada no seu máximo. Então, esse foi um esforço que ajudou cientistas a criarem novos medicamentos, a resolverem problemas cabeludos e tal. Mas isso é quase uma coisa do passado, porque ninguém mais usa screensaver. O que a IBM lançou agora é um aplicativo para Android, infelizmente só para Android no momento, que você pode instalar no seu smartphone. E a graça é a seguinte: se o teu smartphone tiver bateria suficiente e se ele estiver no Wi-Fi, ele vai baixar um pacote de problemas, vai ir resolvendo e vai mandando os resultados de volta e você nem percebe, tá? Que tipo de problema? A cura do câncer infantil, ou de alguns tipos de câncer infantil. Então, perceba que realmente é uma causa nobilíssima, não tem nem o que comentar. Eu achei, eu vou instalar no meu, vou deixar aí, porque, convenhamos, né, o smartphone da gente é uma usina atômica praticamente, e a gente usa ele basicamente para ver Instagram, né? Então, fico um pouco mais aliviado de saber que eu estou colocando um CDF dentro do meu piloto automático do celular. Caríssimos, eu acho que era isso que eu tinha a comentar para vocês. A gente está aqui chegando perto do nosso tempo padrão aí de 8, 9, 10 minutos aqui do radinho. É véspera de final de semana. Eu espero que vocês se desconectem ao máximo possível. Vão para a rua, vão tomar sol, vão ver coisas, vão namorar, vão transar, vão fazer qualquer negócio. Eu acho que está mais do que na hora da gente cada vez mais valorizar o que eu chamava antes de First Life, né? Porque lá tinha uma onda de Second Life, espero que vocês não lembrem disso. Eu falava, não, a First Life é mais importante. Então, um dos temas recorrentes aqui no Radinho, que volta e meia eu tento trazer à tona aqui, é a importância da gente não se considerar apenas uma CPU. A gente é um animal social, a gente é uma criatura orgânica, analógica, química, e isso é muito mais legal do que imaginar que a gente é algum tipo de software que algum dia vai para a nuvem. Bom, então tudo isso para dizer, de uma maneira um pouco mais extensa e um pouco mais nerd, um bom fim de semana para vocês.